ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32. A temperatura é de 30 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 14 de outubro de 2015. Inovação na graduação. Congresso na UFMG quer propor novas metodologias de ensino na educação superior. Inovações suspensas. Entenda por que o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender as inovações no rito do impeachment apresentadas por Eduardo Cunha. Desenvolvimento ou meio ambiente. O projeto de lei quer acelerar licenças ambientais para permitir empreendimentos de interesse do Estado. Colunista critica. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Justiça.
Transliminares expedidas pelo Supremo Tribunal Federal ordenaram a suspensão do rito do impeachment apresentado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo as justificativas, as inovações colocadas pelo deputado poderiam acarretar graves danos à ordem institucional. Mas o que isso representa para as tentativas de tirar a presidenta Dilma Rousseff do cargo? Em entrevista à rádio UFMG Educativa, o professor de Direito Constitucional da PUC Minas, integrante do Conselho Federal da OAB, Mário Lúcio Quintão, explica as decisões.
Bom, Mário Lúcio, eu gostaria que você explicasse para mim e para os nossos ouvintes do que se tratam esses três liminares expedidos ontem pelo Supremo Tribunal Federal sobre o rito de impeachment determinado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
O que a gente percebe é que o Eduardo Cunha resolveu mudar as regras do jogo, daí a concessão de liminares para o Supremo Tribunal Federal. O que ocorre é o seguinte: o rito de impeachment é um rito que a gente acompanhou na época do Fernando Collor, né, que houve o impeachment do Fernando Collor, mas que ele acabou renunciando. E o Eduardo Cunha resolveu inovar, né? Resolveu inovar de que maneira? Seguir mais ou menos o que foi feito pelo Michel Temer na época de Fernando Henrique. Recebendo pedidos de impeachment, ele pensava em rejeitá-los. Então todo mundo fala, rejeitando, arquivou, acabou. Não. No entendimento dele, que também foi seguido, né, na época do Fernando Henrique pelo Temer, ele poderia permitir recurso por parte, né, de outros parlamentares, e que resultaria em ouvir o plenário, ou seja, dar oportunidade ao plenário, né, da Câmara dos Deputados se posicionar. Então, vira uma questão política que a gente não sabe o que pode resultar. É uma questão séria, né? O que entende o Supremo Tribunal Federal é que o procedimento não pode ser mudado. Caso o presidente da Câmara dos Deputados, né, Eduardo Cunha, rejeite, tem que ser arquivado o pedido de impeachment. Não há negócio de recurso. E essa inovação é absurda. Agora, caso ele acate, né, aí sim, né, o procedimento tomará, né, o rito adequado. O que é o rito adequado? Ele justifica, né, porque, né, está acatando o pedido de impeachment, remete para uma comissão, né, a ser formada pelos todos os representantes de partidos do Congresso Nacional, e essa comissão dará um parecer para o andamento do processo. Então, o que a gente percebe é que o Supremo quer apenas uma correção de rota, né, que o Eduardo se atenha aos procedimentos estabelecidos em lei, né? Então, no meu modo de ver, as liminares foram concedidas de uma forma bem justificável, né?
Então, nesse caso, o Eduardo Cunha, somente ele poderia deferir os pedidos de impeachment, porque passou-se a impressão, né, quando saiu a decisão, de que qualquer tentativa de impeachment estaria proibida, mas não é isso.
Não é, né? Bem isso não, por exemplo. Qualquer cidadão, não é preciso ser parlamentar, né? Qualquer pessoa, né, no exercício de seus direitos políticos, poderá fazer pedido de impeachment, né? A tendência, inclusive, é que outros pedidos surjam, né? Então, se ele acatar, aí começa o processo de impeachment em si, né? Uhum. Agora, o que a gente verifica é que a questão está sendo mais política do que técnica, né? O Supremo tem a preocupação de velar pela Constituição, impedir que a Constituição seja desrespeitada. E a questão crucial é saber que a infração política-administrativa que caracteriza o crime de responsabilidade não é uma infração penal, é uma infração ao texto constitucional. Então, é uma questão política complexa, né? E é uma questão de cidadania, né? Se entender o Congresso no sentido que houve, né, por parte da Presidente da República, né, a prática de crime de responsabilidade, a Presidente da República terá de se responsabilizar, não é isso? Por um processo complexo que é o processo de impeachment, né? Não vamos entrar no mérito, se os fundamentos, né, podem levar ao processo de impeachment, mas os procedimentos têm que ser adequados. No caso específico, né, os fins justificam os meios, né? Os procedimentos têm que ser adequados ao texto constitucional.
Bom, professor Mário Lúcio, essas questões já foram bastante esclarecedoras para mim. Espero que tenha sido para os ouvintes também. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu quero deixar em cada um, né, a consciência, né, de nós apurarmos os fatos. Uhum. Né? Se alguma irregularidade foi cometida, ela tem que ser apurada. Não estamos aqui para colocar, né, panos quentes, né? Não queremos tapar o sol com a peneira. Nós queremos que os fatos sejam apurados. Se a Presidente da República cometeu algum crime, seja de responsabilidade ou seja de improbidade administrativa, ela tem de arcar com as consequências dos seus atos. Eu tenho para mim que a Presidente é até uma pessoa honesta, mas ela não sabe dialogar. Ela tem dificuldades, né, de explicitar certos pontos de vista. E isso, num momento de tensão política, é muito, né, delicado, né? As pessoas estão confundindo, estão personalizando demais, né, a questão do poder, né? Então nós precisamos de ter consciência cívica, consciência da cidadania, né? E eu falo como professor da Pontifícia Universidade Católica, né? Nós temos uma posição vinculada à Igreja Católica, no sentido de que as leis sejam observadas, mas a justiça tem de ser feita.
Tá certo. Mário Lúcio, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio FM Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.
Um abraço.
E em discurso ontem, na abertura do 12º Congresso da CUT, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a hipótese do impeachment não tem qualquer materialidade jurídica e que moralistas sem moral querem derrubá-la. No mesmo evento, o ex-presidente Lula defendeu as pedaladas fiscais rejeitadas pelo TCU, dizendo que elas foram feitas para o cumprimento de programas sociais. PSOL e Rede entram com pedido no Conselho de Ética da Câmara pela cassação do mandato do presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar. O pedido foi assinado por cerca de 50 parlamentares, além do PSOL e da Rede, de mais outros partidos como PT, PSB, PROS, PPS e PMDB. Cunha negou a CPI ter contas no exterior, mas que foram confirmadas pelo Ministério Público da Suíça.
De olho na cidade.
Prefeitura de BH lança aplicativo para que a população possa pedir serviços em seu bairro. O BH Resolve Mobile oferece a opção de denúncia de lotes de vagos sujos, entulhos e bota fora em áreas públicas, solicitação de tapa-buracos em ruas e calçadas e outros serviços. Todos os pedidos podem ser encaminhados utilizando geolocalização e fotos do local. O aplicativo está disponível para Android e iOS. O nível dos reservatórios do sistema Paraopeba cai de 24,3% nesta quarta-feira. O reservatório de Rio Manso recuou de 34,3% para 34,1% de ontem para hoje. Vargem das Flores caiu de 22,7% para 22,6% e Serra Azul chegou a 8,5%. Não há previsão de chuva para hoje e a Defesa Civil ainda alerta para a possibilidade de baixa umidade relativa do ar durante a tarde, que deve ficar entre 20% e 30%. Portanto, é bom não fazer atividades ao ar livre nesse período e tomar bastante líquido.
dentro da UFMG.
O UFMG realiza congresso de inovação em metodologias de ensino. A repórter Natália Andrade acompanhou a abertura deste congresso. Tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Incluídos estudantes e toda a comunidade acadêmica nas discussões sobre graduação na UFMG e debater os caminhos traçados pela educação de nível superior na universidade de forma unificada, dando destaque ao trabalho dos docentes e às discussões sobre metodologias de ensino. Essas são as propostas que orientam o primeiro Congresso de Inovação e Metodologia de Ensino, evento que foi aberto na manhã de hoje na UFMG. Um dos diferenciais apontados pelo GIS, Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino, que é responsável pelo Congresso, é a participação dos alunos nas discussões, por meio de fóruns online que podem ser acessados pelo site do evento. As ideias tiradas do fórum vão ser apresentadas e analisadas durante a mesa redonda A Juventude e a Escolha de Cursos e Profissões antes da entrada no ensino superior, que acontece amanhã às 3 horas da tarde. O professor da Faculdade de Educação da UFMG e coordenador do evento, Eusídio Pimenta, destaca a importância de se ouvir os alunos no processo de discussão do ensino de graduação.
Porque para a gente hoje é fundamental escutar o aluno. Esse protagonismo é um protagonismo no qual, por exemplo, tendo o congresso, nós abrimos um espaço para que o estudante ele apresente suas iniciativas que visam a mudança na graduação e também abrimos diferentes espaços para que possamos ouvir esse aluno e entender quais são as suas expectativas, quais são as suas demandas, quais são os seus desejos em relação a uma formação universitária.
De ouvir estudantes, outro ponto que norteia as discussões é a integração entre as áreas de ensino, as diferentes unidades que compõem a UFMG e a sociedade, para que a universidade não se torne um local isolado da comunidade externa. É o que aponta o sociólogo francês Jean-Marc Vanhout.
Eu trabalhei muito para ter a possibilidade de começar um diálogo com a UFMG, com todas as questões que a UFMG se coloca. E o que me importa mais é o que você chama de extensão de a universidade que sai das paredes, né? E também o que faz entrar dentro das paredes outros movimentos sociais, outras comunidades que eu acho muito interessante. A isso eu torço muito para o futuro.
O pró-reitor de graduação da UFMG, Ricardo Takahashi, destaca a iniciativa de se discutir a graduação como um todo, reunindo debates que até então eram feitos por meio de eventos isolados. Para o pró-reitor, o evento é um marco para a universidade.
A intenção nossa quando a gente criou esse evento é de que ele se torne um evento tradicional daqui a não sei quantos anos. Né? Então a gente tem, digamos, a pretensão de criar uma tradição. Então a intenção aqui é que esse momento de síntese do conhecimento relativo ao ensino superior passe a existir. Então a gente está querendo disponibilizar esse momento que é característico de tudo aquilo que a gente chama de conhecimento científico e que a gente nota que falta no que diz respeito ao conhecimento sobre ensino superior.
As atividades do primeiro Congresso de Inovação e Metodologia de Ensino continuam na tarde de hoje com apresentação de trabalhos, oficinas e atrações culturais. O evento vai até esta sexta, no campus Pampulha da UFMG. A programação completa está disponível no site www.ufmg.br/gis/congresso. Repetindo, www.ufmg.br/gis/congresso. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Trânsito.
Trânsito é bom na região da Savassi, com maior fluxo de veículos na Nossa Senhora do Carmo com contorno e na Avenida Alagoas com Cristóvão Colombo. Na rodovia manifestação que ocorreu na BR-040, na altura de Contagem, já foi liberado a situação ali na próximo ao SEASA. Agora, meio-dia 47, a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a colunista de meio ambiente critica projeto de lei em tramitação na Assembleia que poderia acelerar as licenças ambientais aqui em Minas. É já.
Jornal UFMG.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 18h. Hora Rap, você ouve aqui, UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
No meu tempo de estagiária, eu lembro que teve uma cobertura que me marcou muito. Foi o caso de uma jovem que tomou um chá de uma planta que é abortiva. Ela teve um aborto natural, por conta, em consequência desse chá, e ela abandonou a criança no leito do Arrudas, na região de Sabará. E isso me marcou muito na época, porque eu aprendi realmente a apurar fatos e dar sequência a isso, mostrando um lado informativo de verdade, quando a rádio também resolveu aprofundar sobre essa questão da planta, quais são as consequências dela para a mulher, quais são os benefícios para o corpo humano. Eu cheguei na época a entrevistar especialistas da UFMG para falar sobre isso, e foi muito interessante porque a gente não focou só no fato. A gente, como estagiário na rádio, a gente sempre aprendeu a cumprir o papel informativo, né? Então a gente realmente foi até o fim para falar sobre do que se tratava, para levar informação real às pessoas e não só falar de uma tragédia. Meu nome é Caroline de Paula, eu trabalhei na Rádio UFMG Educativa por 2 meses em 2007 e atualmente eu sou empresária, dona de uma agência, a Bolacha Comunicação.
UFMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Política.
Decreto da Presidência determina novas regras para uso de veículos oficiais por funcionários do governo e no uso de passagens aéreas. O uso de veículos oficiais agora passa a ser feito de forma compartilhada. E somente presidente e vice estão autorizados a utilizar a primeira classe em voos. Os demais integrantes do governo devem utilizar a classe econômica. E a Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira os destaques da medida provisória 680 de 2015, que trata do Programa de Preservação de Emprego, PPE. O programa permite que empresas em dificuldades financeiras, devido à crise, reduzam a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, desde que não haja demissões sem justa causa. O item polêmico que está para ser votado hoje trata da regra que determina que a convenção, o acordo coletivo de trabalho que permita o programa de proteção ao emprego dentro da empresa vai prevalecer sobre a lei, desde que não contrarie ou inviabilize direitos previstos pela Constituição. Nessa terça-feira, os deputados aprovaram a medida provisória que prorroga até 2018 o prazo para que municípios acabem com lixões e criem aterros sanitários. O prazo tinha acabado em agosto deste ano e a maior parte dos municípios do Brasil não tinha conseguido cumprir a meta.
Meio Ambiente.
Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa, em regime de urgência, quer acelerar a liberação de licenças ambientais desde que o governo do estado considere determinados empreendimentos como prioritários para Minas Gerais. Na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, comenta essa proposta.
Professor Marcos Poliano, o governador Fernando Pimentel enviou, em regime de urgência, para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que altera o sistema estadual de meio ambiente. O texto, ele considera que alguns empreendimentos que foram considerados prioritários para o estado podem ter seus licenciamentos ambientais agilizados. De que forma que isso pode impactar no ecossistema, no meio ambiente aqui de Minas Gerais?
Boa tarde a todos. Eu acho que nós estamos vendo com muita preocupação o CPL que o governo do estado mandou. Né? Primeiro porque ele está descumprindo um acordo que tinha feito com todos os comitês da CIA, em 25 de março, quando ele falou e se comprometeu com a gente com a estruturação desse VEMA, e que isso seria discutido com a sociedade. Então, em vez de se discutir isso com a sociedade, ele já manda um projeto de lei direto para a Assembleia, sem que a sociedade e o movimento social tivesse opinado sobre essa questão, né? E isso está colocado, inclusive, como um projeto de urgência, não é um projeto de lei normal que a própria Assembleia pudesse discutir. Uhum. Então, não justifica-se um projeto dessa monta e dessa importância ser colocado como de urgência. É uma forma que o governo está colocando quase que de impor um projeto independente da contradição, da manifestação da sociedade. Então, nós estamos muito preocupados com a forma como isso está sendo conduzido. O projeto tem muitos problemas e muitos pontos absolutamente polêmicos. Essa questão que você citou aí é uma delas, ou seja, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pode até acelerar processos de licenciamento. Você imagina, normalmente esses projetos são os grandes projetos, são projetos de grandes mineradoras, são projetos de grandes impactos em termos ambientais. Então, isso só diz respeito à aceleração dos processos de licenciamento, que nós sabemos que muitos deles são extremamente danosos. Uhum. E se nós já estamos com tanto problema do ponto de vista ambiental, já com o sistema que temos, né, e o sistema, diga-se de passagem, é o sistema um dos mais ineficientes do Estado, porque não tem fiscalização, não tem acompanhamento, não tem monitoramento, enfim, é um sistema, que eu diria, bem fraco, você ainda propor um projeto de lei que haja praticamente um passar por cima e fazer com que os projetos ganhem velocidade sem discutir e sem que a sociedade possa participar. Os órgãos colegiados nesse projeto de lei também são extremamente afetados, porque você tem o COPAN, que são os órgãos de licenciamento, eles estão sendo postos aí de uma forma muito preocupante, porque o que vai ser licenciado ou não pelo COPAN e como é que vai funcionar e tudo mais, vai ser feito pela lei que está colocada lá na Assembleia, através de decreto. Então, o governo é que vai colocar o mecanismo de funcionamento desses órgãos de uma forma arbitrária, de uma forma unilateral. Então, isso é inaceitável, que um governo que se propõe a ser democrático, participativo e que assina, inclusive, termos de parceria com a sociedade, se poste dessa forma. É inexplicável. Então, nós estamos manifestando publicamente a nossa não concordância com o regime de urgência do projeto, colocando que nós queremos que o projeto seja discutido com a sociedade e que efetivamente a gente possa fazer com que todas essas discrepâncias, essas incoerências políticas, elas não prevaleçam e que depois, aí sim, a sociedade vai pagar um preço muito mais caro, porque licenciamento ambiental, e dependendo do porte dele, significa uma repercussão que vai para além do ponto onde está sendo afetado. Então você tem efeitos sistêmicos aí do processo e que vão comprometer mais ainda a nossa qualidade ambiental, a nossa escassez hídrica. Então nós absolutamente não podemos permitir que isso aconteça.
Esse projeto, ele coloca, de certa forma, mais uma vez, o desenvolvimento como oposição ao meio ambiente, né? Coloca em polos opostos.
Exatamente. Ele tem embutido esse conceito. É como se o meio ambiente atrapalhasse o econômico, o desenvolvimento econômico. Eu já falei, sempre falo em todas as nossas conversas aqui na rádio, que sem ecologia não há economia. Então, se a gente continuar nessa depredação sistêmica, sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de controle, efetivamente nós só vamos comer mais desastres ambientais.
Tá certo. Professor Marcos Poliano, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu gostaria de solicitar, inclusive, aos ouvintes que manifestassem junto aos deputados, à Assembleia, né, um posicionamento de ser contra o PL 2946, que, como nós estamos dizendo, é uma arbitrariedade do governo do Estado em relação essa questão da gestão ambiental.
Tá certo, professor Marcos Poliano, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Rádio FMG Educativa. Sim. A gente volta na próxima semana, então. Com mais uma coluna.
Okay, eu agradeço. Viu? Um abraço a todos.
Um abraço.
Você acaba de ouvir a coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano, que vai ao ar toda quarta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora meio-dia e 57, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, projeto de lei aprovado em BH prevê novas alternativas para acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência.
Jornal UFMG.
Essa é a Rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Mobilidade.
Brasileiros estão passando mais tempo no trânsito e avaliam negativamente o transporte público. É o que revela a pesquisa feita pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, realizada com 2.002 pessoas em 142 municípios. Em 2001, 26% da população passava mais de uma hora no trânsito para se deslocar para o trabalho ou estudo. Em 2015, esse número saltou para 31%. 39% se forem consideradas pessoas que vivem em cidades com mais de 100 mil habitantes. A população que avalia positivamente o transporte público caiu de 39% em 2011 para 24% neste ano. 24% dos entrevistados vão de ônibus para o trabalho ou escola, 22% das pessoas se deslocam a pé, 19% em veículos próprios, 10% vão de motocicleta, 9% de vans ou ônibus fretados e 7% de bicicleta.
Cidadania.
Já ouviu falar em famílias acolhedoras? Projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de BH prevê alternativas para o acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Normalmente, esses meninos e meninas ficam sob cuidados de abrigos institucionais. Saiba mais na reportagem de Caio Santos.
Cibele e Murilo são um casal de Belo Horizonte que sempre buscou se engajar em programas sociais, principalmente com foco nos direitos das crianças. Certo dia, Cibele, que preferiu não revelar o sobrenome, viu uma propaganda convocando para o projeto Família Acolhedora. Curiosa, ela pesquisou sobre o programa e decidiu participar voluntariamente junto com o marido e as filhas. Eles se disponibilizam a receber em casa, durante certo tempo, uma criança que foi separada do convívio familiar por ter tido algum direito violado, como violência física, psicológica ou negligência. Cibele relata a experiência de ter cuidado de uma menina de 7 anos com quem dividiu sua família e casa por 4 meses.
Então, dia a dia, era aquela correria que minha casa, eu tenho 3 adolescentes, aquela correria de leva menino aqui, leva ali, no curso ali e tal, e pega essa menina, leva para a escola também, vem para casa, almoça, faz dever, como se fosse uma filha, um membro da família, fazia parte da nossa família, então ela tinha que entrar no cotidiano da nossa família. Você trata como filho sabendo que não é seu filho, né? Você tem, acho que, as mesmas obrigações de, além de cuidar, de proteger, de dar carinho, amor, educação e tudo mais como um filho, mas sabendo que um dia essa criança vai embora.
Esse foi o primeiro acolhimento de Cibele, no início desse ano, e agora ela está tomando conta de uma menina de 3 anos. ela e sua família integram uma das 16 famílias na capital que neste momento acolhem jovens pelo programa. As famílias acolhedoras são vistas como alternativa ao acolhimento institucional, em que a criança separada dos pais é colocada em um abrigo coletivo. As famílias temporárias cuidam e protegem da criança em situação de risco até que ela retorne ao seu lar original ou seja encaminhada para adoção. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente dá preferência a esse tipo de acolhimento. Para a psicóloga do Conviver, programa de Campinas focado nos cuidados dos jovens vítimas de violência, Karina Menegaso, a atenção exclusiva cria vínculos que melhoram o desenvolvimento e a autoestima da criança.
No acolhimento institucional, existe muita rotatividade. Ela vai ter várias figuras com quem ela vai se interagir, mas ela não vai criar um vínculo constante e forte com uma pessoa específica. Na família acolhedora, ela recebe essa atenção exclusiva. Então, o vínculo afetivo que ela forma com essa pessoa produz nela a sensação de autoestima, autoconfiança, de segurança e de proteção. E uma criança que, desde o início do desenvolvimento, consegue estabelecer isso com outro ser humano, ela tem um desenvolvimento muito melhor em termos emocionais. Então, vai ser uma criança mais calma, com uma facilidade de se relacionar.
Apesar dos benefícios para a criança, o projeto sofre resistência no Brasil. O motivo? Muitas famílias temem sofrer com a quebra do vínculo, quando o jovem acolhido precisa ir embora. Uma barreira cultural que pouco a pouco vai sendo superada, explica a professora da Universidade de São Paulo, Clotilde Rosete Ferreira.
A família acolhedora que fez um vínculo com a criança que ela acolheu vai sofrer com a separação. Você percebe como é difícil a situação da família acolhedora? Então ela fica numa situação em que ela precisa cuidar por um tempo, dando todo o carinho, o apoio, sabendo que aquele não é um filho seu. É essa contradição que culturalmente outros países já superaram e que no nosso país ainda está começando.
Por isso, é importante que a família interessada em participar do projeto